Olá, fã do esporte do Resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa disparado favorito dos boleiros. Mas definitivamente, olha, o programa existe desde 2015, esse tá longe de ser um programa qualquer. Poucas vezes recebemos, e olha aqui, os nossos scratches aqui são sempre fortíssimos, mas desse nível dá para contar nos dedos. Vem aqui, Robceira. Na semana passada, eu brinquei com o Luiz Sabino, a gente fez um resenha sobre histórias de pescador, e eu brinquei dizendo que ele é um peixe fora d'água. Era um peixe fora d'água porque o Luiz Sabino não é pescador.
Aí vem.
Estávamos aqui com o Paulo Silas, estamos com ele aqui hoje de novo, com o Rodrigo Fabri e com o Ademar. Hoje, eu e o Silas somos peixes fora d'água. Robceira, olha esse trio de zaga. Diego Lugano, Hugo de Leon, Dom Dario Pereira. Rapaz, quem tem que abrir esse programa, na verdade, é o meu amigo Diego Lugano, que me dizia antes da gravação que, ó, se estivessem aqui, ou se eu estivesse ainda na cancha para marcar Ronaldo e Romário, acho que eu estaria mais tranquilo, menos nervoso do que eu vou estar nessa gravação, nesse resenha. É isso mesmo, Lugano? Faça as honras da casa, por favor.
Não, André, é um prazer, como sempre, estar com vocês aqui. É, realmente, hoje, para mim, é uma resenha muito, muito especial. É, obviamente, com meu amigo e irmão, Paulo Sila, que já temos muitos programas juntos. Mas receber aqui duas lendas de verdade, né? De verdade, do futebol uruguaio, de uruguaios que fizeram sucesso em Brasil. Hugo de León é indiscutivelmente um dos jogadores mais importantes da história do Uruguai, até uma das personalidades mais importantes. O Darío, aqui em São Paulo, no Brasil, fez história. Ambos me ajudaram muito, sem saber, talvez, na minha carreira. Eu devo muito, né, da minha carreira, tanto a Hugo como a Darío. Então, é um prazer para mim compartilhar este momento, trocar ideias, fazer resenha, lembrar algumas coisas de três uruguaios, né, que triunfaram em Brasil, que o Brasil até hoje, né, recepciona nós e nos dá carinho, nos dá tanta coisa boa, né? Então, obrigado, André, por esta resenha e vamos a lembrar um pouco da história de estes dois craques realmente, né, que fizeram história e que eram zagueiros, né, que jogavam forte, mas também jogavam no futebol até bonito de ver, né?
De Leon, Dario, muito obrigado pela vinda ao Resenha. O Dario, por razões óbvias, está mais pertinho da gente, mora aqui em São Paulo, já esteve no programa. Hugo de Leon é meio brasileiro, vive no Brasil, vive em Porto Alegre. É, a gente tendo a oportunidade de, pela primeira vez, recebê-lo, é uma honra ter essa dupla aqui hoje no Resenha. De Leon, boa noite, muito legal te receber. A sua história, a sua relação com o Lugano se dá quando e de que maneira?
Primeiro, obrigado pelo convite de estar nessa mesa tão especial de gente que a gente aprendeu. Dario, quando eu cheguei no Nacional, ele já estava quase vindo para o São Paulo, só convivi vendo ele treinar e jogar. Ele esperou fazer 21 anos para vir para o São Paulo, mas já vendo jogador de seleção, o potencial, que praticamente fizemos a mesma carreira, porque ele era meio campo e acabou de zagueiro. Eu era meio campo no interior, não fui meio campo no profissional, foi só meio campo no Santos e acabei de zagueiro. Então, e o Silas, um esquisito jogador do São Paulo, da seleção brasileira do mundo, que foi passear no Uruguai 30 dias e deu uma aula de futebol. O Figueiredo fez ele passear 30 dias porque estava a caminho da Europa.
Central espanhol.
Exatamente. E foi fazer uma aula de futebol. Como é que se pode se jogar bem em um campo sem grama? Porque era típico do futebol uruguaio. E ele, em 30 dias lá, deixou uma saudade tremenda, porque era um cara que a bola ia colada no pé dele, além do que da leitura do jogo, do profissional que ele é. E por onde ele passou, ele deixou uma marca. Né? Mas no Uruguai, em tão pouco tempo, ninguém podia imaginar que ele pudesse fazer o que ele fez lá. Né? Que a saudade que Central fale que Silas passou por ali, na verdade, ficou nas melhores da lembrança. Então, para mim, é um prazer estar com eles, que são lendas do futebol, gente que eu admirei muito. Com Silas até cheguei a jogar alguns jogos contra, jogando no Santos, contra ele no São Paulo. com o Dario também, São Paulo e Grêmio. Bom, o Lugano, ele chega no Nacional quando eu estava treinando no Nacional, que nós tínhamos ganhado o primeiro torneio lá, que cortamos uma série de 5 torneios do adversário. Saímos fazer um jogo no interior e ali nos apresentaram o que era o potencial do Lugano, eu vi o potencial do Chengo Morales, aí ele veio para o Nacional, mas a virtude dele foi o que ele conquistou sozinho, na verdade. Isso aí foi uma leitura que tu faz, mas ele conquistou sozinho, e eu digo, se ele tem que ser grato a alguém que indicou ele, é o gerente do Nacional da época, Manuel Ucha, quando o Juan Figuer, na realidade, Nacional precisava de dinheiro, e ele ligou para o Juan Figuer, que ele precisava pagar um salário, para arrumar para pagar um salário, mas que jogador que tem? Ele estava jogando emprestado no Colônia, em Colônia, lá que ele estava fazendo lá, ele já era titular absoluto e dono do Colônia, e ele foi que fez a indicação para o Figuer, e dali vem a caminhada dele depois, dentro do São Paulo, essa caminhada maravilhosa dentro do São Paulo e dentro da seleção uruguaia, onde marcaram uma época esplendorosa com todo esse grupo que chegou a coisas muito importantes. Então, para mim é um prazer estar com eles, um prazer pelo convite, e aqui estamos novamente.
Hugo de Leon, que só ganhou 2 Copas Libertadores pelo Nacional e 1 Campeonato Mundial de Clubes, né? Além da Libertadores e do Mundial pelo Grêmio também, estou falando da história no Uruguai, no Nacional, e como treinador, mais ou menos nesse período, somou também 3 conquistas nacionais, mas a tua lembrança ali do contato direto é também de um esporro que você tomou uma vez, né, Lugão?
Não, assim, o Hugo, assim, eu cheguei a Nacional do futebol amador grande, né, quase 19 anos, né? Hoje seria impensado, inimaginável. Obviamente que tinha que me pulir como jogador, né? Eu era bruto pra caramba, tinha muita força, mas eu tinha que me pulir, né? E, obviamente que não vai lembrar, mas um treino, um coletivo, o time titular contra sub-20, eu estava no sub-20, eu até que era forte, né? Eu bati um pouco os caras, né? Nos titulares. Mas eu tinha uma bola, longe pra caramba, fora do campo, despejando aí, ele parou o treino. Acho que foi a única vez que, com aquela cara brava, né? Porque ele era cara séria, brava. Lugano! Lugano! Olha o campo grande que é esse. Se vai chutar pra frente, por lo menos acerta o campo. Esse. Apunta o centroavante e acerta o campo. Não penso mais que isso, não. Aí, bueno, ficou gravado isso aí, né? Obviamente, o Hugo jogador era um zagueiro técnico pra caramba. Sim. Dario também. Tanto se fala hoje de futebol moderno, né? Que parece que é novidade que o zagueiro saia jogando. Quem veio jogar a Hugo e a Dario, ninguém fazia melhor que ele, né? Então, obviamente, são referências e meu estilo foi oposto ao deles. Muito mais força física, né? E imposição que técnica. Mas foi por essa oportunidade que eu teve que eu comecei minha caminhada, né?
Uhum. Dom Dario, para mim, na minha modesta opinião, o maior zagueiro que eu vi jogar no São Paulo Futebol Clube. Assim, com alguma vantagem jogador. Espetacular. Tô bem de opinião, Paulo Silas?
Tá bem. Não, eu tô montando aqui. Depois eu vou falar da defesa que eu tô montando aqui.
Ah, é?
Ah, é, manda ver.
Não, pode falar já.
Rodolfo Rodrigues.
Sim.
Paulo Forlan. O Diogo. O Diego Lugano. Hugo de Leon líbero, porque é o mais habilidoso dos três, é ele e outra, é o que ganhou mais coisa também, então ele vai ficar de líbero ali, só esperando. E Dario Pereira, que também tem muita habilidade, porque também já jogou de 10, né? Sim. De meia. E eu não sei, me veio aqui o Piquerez na lateral esquerda.
Tá bem.
Porque
tá bem,
é muito, pra mim é muito craque, muito bom, muito sério. É como vocês três. E para mim é uma alegria gigante, Plirra, porque eu tenho muito relacionamento com os uruguaios, desde o Juan Figuer até ter jogado no Central Espanhol, Dario Pereira, que a gente jogou muito tempo junto, Hugo de Leon contra, né? Na seleção também, né, Hugo? Fizemos a final da Copa América.
Exato.
1989.
89.
Lugar.
Agora, 150 mil pessoas no Maracanã.
Ô, Plirra, agora tem um.
O Brasil há 40 anos sem vencer a Copa América.
Eu tenho só uma dúvida aqui. O Paulo Forlan ia conseguir jogar vários jogos seguidos.
Olha lá, ó. Mazinho, Bebeto tramando lá direito, cruzamento pro baixinho Romário marcar de cabeça.
E o Hugo de Leon ia jogar bastante jogos também. O Dario e o Lugano, eu já não sei, porque tem VAR agora, né?
O Dario não jogaria com VAR?
O Dario...
A bola passava, né?
Ele não podia subir de cabeça com os caras, né? Porque ele subia aqui, ó. Quem entrasse embaixo dessa asa aqui, filho...
Eu tive uma... Ficava. Eu sempre conto um jogador chileno, Ivo Basay.
Ivo Basay, ponteiro loiro. Rúvio.
Ivo Basay fez uma entrevista, ia jogar Chile contra o Uruguai e tinha começado o um negócio do fair play do VAR. Aí estava entrevistando ele e falou, não, e aí o que, que você achou? Disse, olha, para nós está tudo normal, agora para vocês, Uruguai, agora vai complicar um pouquinho. Agora vocês vão ter que jogar a bola, vão ter que parar de dar porrada que nos deram sempre. Mas eu gostei da porque ele bem sério isso. Para nós está tudo normal, nós jogamos na bola. Agora para vocês, Uruguai, agora vai ter que mudar um pouquinho o jogo. Disse, tem gravado, porque ele era baixinho, goleador, sim, baixinho, aquele encardido. Mas a entrevista dele, para mim, ficou espetacular mesmo.
Nessa seleção uruguaia que a gente acabou de ver sendo vice-campeã da América, jogava Enzo Francescoli. Nosso Paulo Silas, em relação ao dia da gravação, aliás, o Silas foi heróico, porque chegou aqui no laço, é agora embaixador do San Lorenzo, clube argentino, em que defendeu, em que conquistou o título argentino. Agora o Silas participa também das solenidades, dos eventos, como do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores essa semana em Luque, lá no Paraguai. E você cruzou com o Francescoli, que trabalha no River Plate.
Isso.
E comentou com os dois. Estarei amanhã com Dario Pereira e Hugo de Leon. Mais do que isso, vocês dois gravaram um vídeo para esse resenha de hoje. Fala, Silas. Fala, Francescoli.
Che, Dario, Hugo, estamos acá en Paraguay. Mirá a quién encontré.
Un abrazo grande. Esos centrales, cómo jugaban, qué animal.
Le salvó la vida, ¿eh?
Un abrazo,
un beso. Chao.
Cariño, chao.
Ai, ai, Dom Dario, esse jogava um pouquinho, né, Dom Dario?
Esse foi um dos melhores jogadores de Uruguai da história, né? Pelo domínio de bola que ele tinha, encarava o e foi na Europa, ele foi super admirado, sim, ganhou prêmios também, né?
Sim, sim.
Lá. É, então, o a gente vento, tem que tirar, né, o chapéu para ele, jogou também, que ele jogou Cagliari, muito.
Né? Olympique também.
Jogou na França também.
Na França
também.
E na Itália.
Craque. No Cagliari ele jogou lá na Itália, né?
Esse muito jogador.
Jogou na Juventus?
Ele foi o melhor jogador na época Juventus, nossa, não. Melhor jogador da Copa. Acho. Da Copa não, seria, né? Não foi o melhor jogador, seria. O melhor jogador, a esperança toda estava. Infelizmente a gente não foi bem no México, mas ele era o top dos jogadores naquele momento, né? Uhum. Ele é muito.
Voltando oito anos em relação a 89, nove anos na verdade, porque o Mundialito aconteceu em 1980. Desse campeonato, o Lugano tem muitas recordações de menino, de garoto. E nessa ocasião, né, De Leon? Deu Uruguai contra o Brasil. No centenário, o Brasil, mesmo sendo o Brasil do Tele, não conseguiu grande coisa contra vocês, não, De Leon?
Não deixamos acontecer a vingança. Olha. A vingança do Maracanã não deixamos acontecer.
Esse torneio foi muito legal, né? Lembra para o nosso fã do esporte mais novo, mais garoto, De Leon? Qual foi a importância dessa competição e quem que estava presente? Quais foram as seleções participantes?
A nossa chave do Uruguai era Itália e Holanda. Depois, do outro lado, jogava Brasil, Argentina e Alemanha.
Ou seja, Argentina, campeão do mundo em 78. É. Itália ia ser campeão do mundo no próximo ano. Nossa. O Brasil de Zico, Sócrates e todos os monstros. A Alemanha, né?
Vieram todos.
Uhum.
É por isso que você diz que o Uruguai também é pentacampeão do mundo.
Quando eu escuto, não, com muito respeito, né? Quando eu escuto falar que o Corinthians tem dois mundiais, o que para mim tem mundiais, perfeito, tudo bem. Como São Paulo, eu não aceito, mas o Uruguai, então, é tetra. Porque esse torneio foi muito maior, foi o torneio FIFA maior que teve fora na Copa do Mundo, né? O mais sério, o mais grande, estão todos craques. Maradona, Zico, Paulo Rossi, que mau.
Não, estavam todos. Os bons da época estavam todos, não faltou nenhum, na verdade, estavam todos. E se é para reivindicar, nós ganhamos a Olimpíada de 24 e 28.
Então,
aí que meu medo é ganhar.
Que é isso, ganhamos duas primeiras, porque para nós não vale, para os outros vale.
Então, porque.
Primeiro bicampeão olímpico foi o Uruguai. Então é isso aí, se é para reclamar, vamos reclamar também.
Agora, Delema, a tua relação com o Grêmio, para os desavisados, começa de alguma maneira, indiretamente, no festejo, na celebração desse título, ainda no gramado do Centenário, com o De Leon, eu não sei se vocês repararam no clipe de abertura, beijando a taça, já com a camisa do Grêmio, que você ainda não tinha jogado, né, De Leon? Você tinha acabado de fechar com o Grêmio.
Eu fechei em outubro e tinha uma proibição pelo Mundialito de vender nos jogadores. E eu forcei que eu queria ser vendido, que eu me integraria ao Grêmio só depois do Mundialito. Então, com o esforço que fez a direção do Grêmio para me contratar na época, porque foi uma negociação muito difícil, não com o Nacional, com a Federação, eu fiz essa homenagem. Eu, logicamente, quando tu é contratado por um clube, te dão a camisa do clube, eu levei ela para a concentração, tinha ela no vestiário, não joguei com ela por baixo, estava no vestiário. Quando acabou o jogo, eu pedi para o roupeiro pegar ela no meu armário, que estava a camisa. Tanto que vocês lembram daquela imagem dos jogadores se jogando no fosso d'água que tinha atrás da goleira, eu não participei, porque eu estava pegando a camisa. E por respeito, porque eu não sabia onde é que o treinador ia me colocar, eu virei, a camisa está virada, porque tinha um número a camisa. E eu não sabia em que lugar eu ia jogar, e eu, por respeito aos jogadores que estavam jogando no momento, digo, vou jogar porque eu não sei se o treinador, onde é que vai me utilizar, o Enio Andrade. Ou seja, fiz por respeito ao Grêmio pelo esforço, por respeito aos jogadores da época também, eu coloquei a camisa desse momento aí. Uhum. Perdi um carro por esse.
Um carro?
Sim, tinha um prêmio por um carro, como tinha ditadura militar. Falaram que foi um gesto contra a ditadura militar, que eu sou logicamente contra a ditadura militar, mas não precisava pela camisa. Podia me punir para não jogar, porque eu era contra mesmo. E me puniram, e para disfarçar, como saíram vendidos depois do Mundialito, o Krasoski por Boca Juniors e o Siviero, que era reserva do Vitorino, por Cobreloa, eles caíram na redada e não pegamos o prêmio, que era um Passat da época. Livre de imposto, né? Mas era fora o dinheiro que tinha essa premiação. Me custou isso aí, mas com muito prazer, porque se é contra a ditadura, até o bicho dava.
Você era muito combativo, contestador, e foi por conta desse teu viés que, durante tanto tempo, mesmo sendo um jogadoraço, ganhando tudo pelo mundo, você ficou ausente da seleção?
Não foi pelo viés político. Foi porque eu fiz aquela comemoração do Grêmio contra o Peñarol, que eu dediquei o título para o Nacional, ali. Como quem mexia com a federação era o Peñarol, que mexia com a federação, me deixaram 7 anos sem seleção, me afastaram, mas não foi pelo viés político.
Sim.
Foi pela dedicatória para o Nacional daquele título em cima do Peñarol, porque o Peñarol tinha eliminado na semifinal o Nacional. Eu falo muito com um grande amigo nosso, que é o Rodolfo Rodrigo, e o Rodolfo Rodrigo me disse tudo o que tinha acontecido, então eu tinha a leitura do que era o Peñarol, e quando nós ganhamos, eu fiz a dedicatória, e aí eles me fizeram. Me tiraram 7 anos de
seleção. Rivalidade ou rivalidade, né? Rivalidade.
Cada vez que eu fiz uma homenagem, não me dei bem. Homenageei o Grêmio, perdi um carro. Homenageei o Nacional, perdi 7 anos de seleção. Mas fico muito feliz porque eu faria de novo.
De Leão chega no Brasil para jogar no começo de 81. O Dario já estava por aqui já há 4 anos. E já era campeão brasileiro, né? Porque
4 anos, sim.
Em 77. Campeonato que acaba em 78, né? Finalizado em 78 contra o Atlético Mineiro. Disputado no Mineirão, nos penais. Você ainda como meio campista, né, Dario?
Eu na verdade era volante, né? Mas como o Mineiro usava um esquema de três volantes, aí estava Chicão como volante principal, eu fui deslocado para a esquerda. Eu jogava com a 10, mas eu não era 10. E no Uruguai também fazia a mesma coisa. Jogava com a 10, mas não era 10. Eu sempre era volante. Só que dois volantes, alguém tem que... E como eu tinha um pouco mais de facilidade para chegar e atacar e fazer gol de cabeça, essas coisas, aí eu fui deslocado para a esquerda, né? Por isso que foram 3 volantes.
Zagueiro você se transforma em 1980 com o Carlos Alberto Silva, foi isso?
Foi meio de casualidade, né? Não tinha zagueiro e eu estava voltando de uma contusão, era, como falei, era mais volante. E aí ele falou, pô, tá faltando, não tinha zagueiro. Ele falou, vai lá, gringo, quebra o galho lá. Aí eu fui lá, aí a gente quebrou o tabu, ganhamos um clássico. Fazia tempo que não ganhava, tá. Aí depois, no segundo jogo, ganhamos o motorrádio. Melhor jogador em campo.
Melhor jogador em campo ganhava um rádio.
Ganhava um rádio. Aí eu joguei de novo, ganhei 5 seguidos.
Rádio
aí,
seguido?
Sim, era melhor. Aí o Carlos Alberto veio e falou, gringo, você quer voltar de volante? Falei, não, professor, fico aqui, ó. Pode me deixar aqui. Aí eu fiquei de quarto zagueiro.
Esse motorrádio ficou famoso, hein?
Fez uma coleção de radinho.
Sim. Não, ficou famoso porque...
Dava pra todos os amigos.
Alguns falavam assim, a moto eu vou levar pra casa, o rádio eu vou dar pra minha mãe.
Isso o jogador falou, né? Falou, numa entrevista, falou, né? Falou. O que você vai fazer com o motorrádio?
Com
a
moto
eu vou dar pro meu pai, o rádio pra minha mãe.
Sim.
Agora, vocês se degladiaram aqui no Brasil em 1981. Poderia ter sido o bicampeonato do Dario, mas o Grêmio do Hugo de Leão e do Baltazar não permitiu, né?
É um grande jogo. São Paulo era uma seleção, praticamente dos 11 jogadores, eu acho que 9 eram de seleção entre Uruguai e brasileira. Lógico que quem era o favorito? Era o São Paulo. Mas nós tínhamos um treinador, na verdade, que por alguma coisa ele ganhou 3 campeonatos brasileiros, não é o Nenê Andrade, um cara que tinha uma leitura muito fácil e uma chegada muito fácil da comunicação com o jogador. Fez uma leitura muito boa do que era o São Paulo. E, logicamente, nós tivemos em 2 jogos que nosso time teve o máximo rendimento, né? Para superar o São Paulo, tu tinha que estar no máximo, porque aquele time era um timaço. Foram jogos decididos no detalhe, esses jogos de time grande, decisão daquelas típicas, que um gol faz a diferença. 2 grandes timões, 2 grandes jogos. E, na verdade, foi espetacular, porque ganhamos fora de casa, o Baltazar tinha perdido um pênalti e fez aquele golaço. São Paulo criou várias chances também, porque o São Paulo pressionou muito, mas eu acho que foram 2 grandes jogos. E olha aí os jogadores, olha ali o
Marinho, Chagas, Nossa Senhora.
Eu acho que quando a gente fazia as contas, eu acho que eram 8 da seleção brasileira, mas o Dario que era da seleção uruguaia. Acho que não sei qual eram os 2 que não eram seleção, mas ter de 11, 9 jogadores de seleção, sim, contadas vezes os clubes têm, né?
Sim.
É contada. Não, bateu sem querer, bateu sem querer, perdeu o tempo da bola.
Mas olha o trilho que essa geração do Grêmio consegue. No ano seguinte, vice-campeonato brasileiro.
Não, que nós tiraram o gol, o Andrade tirou a bola com a mão de dentro do gol. Se tem VAR hoje, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, o Flamengo, histórico.
Flamengo,
né? É histórico esse negócio.
O Flamengo não influenciava nada na federação. Naquela época
pupilo,
não tinha.
Viu? É pupilo do Hugo, o Diego.
Não, mas eu sempre reclamo mesmo, né?
Não, mas a bola dentro do gol, tirou com a mão.
O Flamengo.
Agora, vocês devolveram na Libertadores de 83, porque vocês eliminaram. Aliás, olha a sequência. Ó quem o Grêmio
nós
pegou.
Eliminamos eles em 84, também eliminamos eles.
Sim, e foi vice-campeão, né? Em 84 poderia ter sido bicampeão ali seguidinho. Mas 83, além do Flamengo, o jogo épico contra... O jogo contra o Estudiantes, porque a gente vai ter agora de novo, né? Coincidentemente, Grêmio e Estudiantes, só que é fase de grupos agora. Aquele 3x3... na Argentina, 3x1 para vocês. Não, os caras com 4 jogadores.
Não tem tragédia aquele
expulsos,
dia.
Expulsos, eles empatam. Conta pra gente como é que foi ter vivenciado isso, Deleon.
Olha, eu vivi na época da Libertadores, Raiz, que se chama, que era de verdade, que era uma guerra desde que tu chegava no aeroporto até que tu saía, porque já estavam te ameaçando desde que tu chegava, não te deixavam no hotel. Se não era no hotel, os polícias que estavam atrás da goleira com as metralhadoras, quando te apontavam, ou seja, que a Libertadores era outra coisa.
Apontavam para jogador?
Sim, claro, te amedrontavam, acontecia de tudo. Mas esse dia eu nunca tinha visto, ou seja, eu vivi de tudo, mas a loucura que tinha o povo de Estudiantes aí ameaçando no hotel, o que foi, machucaram o Caia no vestiário, chutaram, apagaram as luzes, chutaram ele, machucaram. A tela, que várias vezes a tela fez assim, a tela... Se chega a cair aquela tela, nós teríamos vivido uma tragédia, porque a loucura que tinha ali era demais. Na verdade, foi um jogo que tivemos a sorte de sair vivo de lá, porque alguém ia sair muito machucado, porque eles queriam entrar em campo mesmo para bater. Foi de tensão de tu tá olhando o jogo, mas tá olhando que vão invadir. Esse foi o pior jogo que me aconteceu.
E agora,
Darío, para quem viveu aquele Libertadores, ótimo. Como você consegue hoje assistir um jogo de Libertadores? Porque a gente, não, o pessoal fala não, que a nossa geração era dura, não, mas comparado a deles, nós jogamos um futebol leve até. Quem viveu essa Libertadores, realmente, jogo pegado, de verdade, tem um Grêmio Peñarol, que quem está assistindo pode...
Afinal, aqui no Olímpico.
No Olímpico, pode procurar. Deus. Não, pode procurar no YouTube.
Não vai precisar procurar, não. A gente vai mostrar aqui, ó. Esse jogo é uma carnificina também.
Mas isso era porque os juízes eram muito fracos, permissivos, permitiam coisas que, na verdade, imagina só, esse jogo atacava o Peñarol, nós derrubávamos ele como vinha. Atacava o Grêmio, eles davam uma porrada, com bola, sem bola. Era tudo
um estilo, né? O problema é assim, que era o estilo de aquela época, era o futebol era assim.
Tudo bem, mas mudou muito.
Não, então, que agora mudou muito, exatamente por isso. Também porque tem VAR.
Fair play, fair play, o VAR.
Então, tem muita coisa, é.
Olha aí, play, o estilo, aí. Era porrada. Essa era a época, passa a bola o jogador, não passava. Mas o juiz, quando saca cartão amarelo, já...
Aí, ó.
Nessa época aí. Moderna, esse jogo, os 30 minutos, se suspende porque estão expulsos 6 de cada lado e não tem mais jogo.
E tem mais uma coisa, por exemplo, se você, por exemplo, hoje eu vejo muito o Lugano e, pessoal, os eu vejo muito que os jogadores hoje, você joga muito e faz um monte de coisa para incitar ou buscar um cartão. Naquela época, se você fizesse isso aí, você era pipoqueiro, chamado de medroso.
Por seu próprio companheiro.
Por seu próprio companheiro. Você tem que enfrentar, né? Enfrentar de frente e não pipocar. Porque senão você pipocava. Hoje não, hoje faz tudo...
É diferente. Olha essa jogada, gente. Olha essa jogada. Tava 1-1, jogo de volta no Olímpico. Hugo de Leão evita... O 2-1, que seria a virada do Peñarol.
Aí foi quando eu cortei o cabelo. Cortou e começou a sangrar. O cara não falou, a bola molhada, tudo. Olha. De cabelo. Gol do César, né? Gol do César. Grande goleador.
O Renato foi expulso nesse jogo.
Olha,
o Renato, tu vai ver, passava. Tu vai ver a voadora. O Renato deu um carrinho de dois pés lá no canto, tu vai ver agora. Mas já tinham batido nele. Já tinham batido.
Era para homem mesmo.
Já tinham batido nele, olha. Ele quer levar. Aí ele já tinha sido expulso. Mas ele deu um carrinho lá, uma volta. Mas já tinham batido muito nele.
E tem outro momento. Acho que assim, as três cenas mais emblemáticas do Hugo de Leão no Grêmio, os maiores jogadores da história do clube, são essa bola que ele salvou na final, essa fotografia.
Nossa.
Com o sangue escorrendo no rosto. Na verdade, não foi por nada que tivesse acontecido no gramado, né? Foi.
Estava tudo machucado mesmo, cara. Foi um
prego.
Estava tudo machucado.
Tem a foto, eu e o Tita, todo ensanguentado.
Foi um prego na taça?
Não, é que se eu soubesse, eu te digo. Todo mundo quis dizer que foi um prego. Eu não sei quando começou, porque se eu. Na nossa época, imagina, nós ficamos uma hora comemorando. Cheguei no vestiário, nós somos da época que a gente entregava roupa, fardamento e não passava pelo espelho para se olhar se era bonito, se tirava o brinco.
Boa.
A gente ia tomar banho. Então, se o roupeiro não me fala que eu estou ensanguentado...
Você não tinha percebido?
Não sabia. Quando ele me falou, Quirinho, o que é que tu está ensanguentado? Pá, fui ver o sangue, fui, tomei banho, cheguei em casa, outro dia manchete, eu ensanguentado. E tem uma foto, Tita e eu ensanguentado, mas como eu era o capitão...
Sim, o símbolo.
Botaram a minha... Então o prego me furou a minha, mas do Tita não, o Tita estava tão ensanguentado, acho que fui eu que fiz assim nele.
Pode ter sido a cotovelhada, pode ter sido um chute, qualquer coisa, naquela época,
começou,
um prego, qualquer coisa.
Na hora que começou, foi, não sei, porque eu fiquei sabendo no vestiário, imagina só, uma hora e tanto depois eu fiquei sabendo. Mas...
Agora, o futebol daquela época, que foi que eu aprendi a ver de criança, né, que até na minha geração se jogava parecido, mas nem tanto. Eu não discuto que tem que ser uma guerra como era naquela época. Que é uma guerra, é até demasiado. Era, não, o futebol de hoje, que os jogadores praticamente...
Olha a foto.
O jogador de hoje praticamente se dá um beijo no outro quando faz uma falta, todo o tempo pedindo desculpa. Fica demasiado, não sei, minha impressão. Né?
Só para não deixar no ar, a terceira cena a gente vai mostrar no segundo bloco desse programa, na perspectiva do campo. Eu não vou dar mais spoiler, não vou adiantar mais nada, não. Mas é de um jogo, rapidinho, mas só mais uma dica, de um jogo contra o Flamengo, outra imagem muito marcante. Do Hugo de Leão. O que é, Joãozinho? Nesse jogo contra o Flamengo na Libertadores, de Leão, o Joãozinho tá brincando aqui, dizendo que ninguém pegou a bola com a mão dentro do gol, não. Nesse jogo, não teve arbitragem?
Andrade tirou ela com a mão de dentro. Na verdade, sabe quando é que eu vi essa jogada? Porque toda essa reclamação que tem, que teve, eu nunca tinha visto. O outro dia, um gremista... Alguém me passou detalhes de jogo de um time que tem ganho alguns títulos com arbitragem complicada. E essa imagem, por primeira vez eu vi, está no meu WhatsApp, primeira vez eu vejo, porque primeiro me falaram, era fulano, nunca tinha visto a imagem. Vi ela faz uma semana. Visível, de dentro do gol, tira a bola com a mão. Era um empate nosso, porque o Flamengo estava ganhando com o gol do Nunes aos 25 minutos. Visível. Mas foi por primeira vez, imagina os anos que passaram, eu sei da reclamação, na época... Não tinha lembrança como tinha sido, sabia que era o Andrade que tinha tirado, mas não tinha a imagem. Essa imagem me chegou essa semana.
Quem era pior, o juiz da época ou o de hoje? Não sei, não sei, porque hoje o VAR como que não, o VAR, legitimiza o problema. Para não falar o roubo, a mala escolha, vai.
O problema, o VAR legitimiza, né? O problema não é quando se utiliza o VAR, é quando se utiliza o VAR, que é com B. Porque tem jogadas que tu só pode dizer eles estavam bebendo, né? Eles não estavam ali com 5 telas olhando a jogada ali e analisando. Tem vezes que tu vê o VAR. Eu botava um exemplo para vocês. O VAR veio para diminuir, mas igualmente não está conseguindo diminuir e eles conseguem arrumar igual jogadas que não. Na Copa do Mundo, Catar-Equador, aos 10, 12 minutos, gol do Equador, uma falta de lado, pularam 14 de lá, o goleiro sai mal, jogaram para dentro, Valência faz o gol. Sai o VAR do Mundial em Catar, que tinha que aparecer a posição de 12 jogadores para ver quem está impedido, botaram dois bonecos. Para dizer que um estava mais adiantado que o outro.
Digital.
Digitado.
Anularam o gol do Darío contra o Catar.
No título brasileiro do São Paulo em 86, já que a gente está falando de arbitragem, vocês dois estavam juntos, Darío Pereira e Silas, eu estava na arquibancada, que acabou em 87, comecinho de 87. A torcida do Guarani reclamou muito, né, de um pênalti em cima do João Paulo. Nada a reclamar, né, Darío?
Eu acho que não. Eu acho que foi. Passa a falar o quê?
Tem que ver a jogada. Tem que ver a jogada,
mas para mim foi.
Sua recordação, Silas, de vocês dois, naquela final assim, a mais viva, a mais forte.
Ah, o Darío era um pilar para nós. O Oscar não joga aquela final, porque o Oscar, eu acho que estava no banco. Joga Wagner Basílio. Zé Teodoro também não joga, joga Fonseca na lateral direita. Mas o Darío sempre foi pra gente. A gente nunca tinha preocupação do meio campo pra trás. Eu falei, você imagina essa defesa aí com o Rodolfo Rodrigues, esses três aqui, o Forlan e o Piquerez. Cara, você tá seguro. E o Darío passava essa segurança pra gente, ele e o Oscar. Pra mim também, duas das maiores duplas que o São Paulo teve. Né, na história, com características diferentes um do outro, né? Não perdiam uma bola de cabeça, não perdiam, esquece, jogava a bola em cima lá. E o Darío sempre foi uma liderança muito positiva pra gente, da garra, né? Da garra e do jogador que... Ele batia pênalti, pô.
Sim, batia bem.
Ele batia bem.
Falta.
Dava pancada, né? Fechava o olho e chutava, mas não errou nenhum, do que eu me lembro. Mas era ali, ó, era ali, tanto que na final bate o pênalti também, mas era o nosso cobrador de pênalti. E... Pra mim foi uma alegria.
Opa, opa, opa! É a boate do Djalma, é a boate do Djalma. Piscou a luz. Tocou a sirene. Paulo Silas, você falou de quem agora, de que jogador? Quando você estava falando sobre a zaga do São Paulo naqueles tempos?
A zaga do São Paulo?
É.
Oscar.
Oscar.
Oscar Bernardes vai participar do resenha de hoje. Chegou a hora do quê? Chegou a hora da dividida do resenha ESPN.
Pessoal, contar aqui uma passagem do Darío, meu amigo Darío Pereira, mais conhecido na época de futebol como Darío Dolor, um jogo amistoso contra o Velo de São Carlos, e ele estava fazendo massagem, para entrar no jogo e acabou sentindo a dolor. E foi substituído, né, na maca do vestiário. Né? Já escalado, aí sentiu o dolor fazendo massagem e foi cortado do jogo. É. Essa é uma. E tem uma outra também, um episódio engraçado com o Darío, que foi lá na Bahia, em Salvador. Nós fomos jogar lá com o Bahia. Chegamos lá, tinha dentro do vestiário galinha preta, vela acesa, aquelas coisas todas, né, para intimidar e mexer com a cabeça do adversário. Né? E aí o que aconteceu? Teve durante o jogo uma penalidade para o São Paulo e o Darío pegou a bola para bater. Aí ele foi lá, ajeitou a bola, o campo era um pouco ruim, né? O gramado ruim. Ele ajeitou a bola e afastou para bater. O juiz foi lá e mexeu na bola. tirou a bola, botou a bola no buraco. Aí o Dario perguntou pro juiz: é você que vai bater ou sou eu que vou bater?
Grande Oscar, monstro de zagueiro, jogador aí de tantas Copas do Mundo. Machucou na massagem, Dom Dario?
É, pois é, eu tava, já tava... Não,
não, não tem explicação. Não explique nada. Não tem argumento.
Eu vou explicar.
Não tem argumento.
Não é bem na massagem. O problema é o seguinte, no aquecimento, entendeu? No aquecimento, eu, na verdade... Senti mesmo.
Aí dolor.
Foi. Senti dolor, né? Porque tá com dolor. Me pergunta, tá com dolor? E sim, estou com dolor, porque eu não falava dor. Eu não falava português direito. E falava, estou com dolor. Aí falava, tá com dolor, então você não vai jogar. Pronto. Aí me tiravam sarro para mim, para caramba. Me falava, pô. E essa vez foi isso, que realmente eu fiz o aquecimento, senti tudo demais. Não foi na massagem, foi sim. No aquecimento.
Na outra história do Oscar, o juizão queria ajeitar a bola para você?
Pois é, então. E, por exemplo, eu ia, colocava e vinha ele, não, aqui.
Mais de uma vez ele fez.
Aí eu fiz de novo e escuta, sou eu, você que vai bater, sou eu que vou bater, pô.
Briguei com o Lula, cara. Quando você chegou no São Paulo, o Dr. Marco Aurélio Cunha te introduzindo à cultura são paulina e também trazendo um pouquinho das suas raízes, te levou para jantar com o Dario e com o Pedro Rocha? Com
Pedro Virgílio Rocha, foi a primeira coisa. Oh.
Olha lá que bonito.
Ah. Eu cheguei a São Paulo lá, ano 2003.
Quem é esse guri aí, esse aí?
Eu conheço.
Esse chiquito aí. Quantos anos tinha?
E aí tinha 21.
21. Olha o Pedro
coisa
Rocha.
Com Pedro Virgílio e Dario.
Marco Aurélio Cunha.
Não, foi bem importante para mim, porque você lembra, né? Meu começo aqui foi complicado, sim. Obviamente, todo mundo questionava, porque...
Ainda não estava com sangue no olho ainda, não,
Plínio? Ah, menininho, cara de bonzinho.
Foi antes de começar a sofrer aqui. Aí fui sangrando e fui... Não, foi muito importante, né? Porque, obviamente, senti... Eu sempre falo, sou muito grato a São Paulo. E São Paulo, tanto Grêmio, né? Quando os uruguaios têm uma história muito importante. Então, eu teve no São Paulo um crédito a mais... Gracias a él, ¿no?
Claro, claro.
Gracias a la historia de él, de Forlán, de Pedro.
Y a su vez, yo tuve un crédito también en la época que estuve ruin también, ¿por qué? Por Pedro Rocha y Forlán. Y ahí, no, vamos a esperar. Ellos también tuvieron dificultades.
Increíble.
Y ahí después, cuando él...
Dolores.
Quando, porque era treinamento diferente, era alongamento que eu não estava acostumado, era alimentação diferente.
Pro pessoal, se hoje em dia é menos tolerante,
eu tenho certeza
o Dario, que é um monstro na história de São Paulo, demorou até começar a render.
Se eu não fosse, eu tive problema
se eu não fosse uruguaio, se eu fosse uruguaio, você sabe, né?
Sim.
A los 3 meses estava fora de São Paulo. Eu só sobrevivi os primeiros 6 meses por ser uruguaio e pela história dele.
Agora tá pensando
aqui. Depois a história, campeão do mundo, tudo, mas...
Diego, lá para 2013, 2014, você poderia ter jogado no Grêmio. Você não joga justamente pela devoção ao São Paulo.
Senhor.
E aí você teria história, talvez, a gente não sabe como é que seria no Grêmio, em dois clubes onde uruguaios se perpetuaram ali como estrelas máximas da história do clube.
Foi a única vez que balancei em vir para outro time em Brasil, né? Foi o próprio Rui Costa, que está em São Paulo agora, que foi a Uruguai, um jogo de seleção, a me trazer uma...
Você pensou no De León na época?
É De León, Ancheta, né? O Hugo também teve um antecessor antes dele.
Sim, Ancheta foi... Ancheta teve 9, 10 anos, espetacular lá.
É uma história...
Não pegou uma fase boa do Grêmio, mas ele jogava muito.
O Grêmio apresentou um projeto a mim, justamente com essa identificação, né? Uruguai, que agora Luis Suárez voltou a renascer, né? Uruguai... Grêmio, Rio Grande do Sul, obviamente, eu não sabia na época, mas tinha uma aceitação quase unânime na torcida do Grêmio, foi até uma surpresa para mim. Mas eu tinha prometido 10 anos antes a São Paulo que em Brasil só jogaria no São Paulo, e assim foi, né? Naquela época, quando eu voltei à Europa, São Paulo não me precisava, não me quis, por isso eu fui a Cerro Porteño. Sim. Aí depois, quando São Paulo me precisou, eu voltei. Antes a gente tinha um pouco de palavra, né? A gente agora já não funciona mais.
Hugo de Leão, a gente viu agora há pouquinho no gol do Baltazar, no título brasileiro de 81. Quem inicia a jogada, quem chuvera a bola para a área primeiro ali, era um lateral que cruzava muito bem.
Paulo
super
Romero.
Lateral. Parceiraço seu, que também vai participar do resenha de hoje. Gravou um vídeo recontando um pouco de como foi ele, moleque, subindo para o time profissional, encontrar um jogador desse tamanho. Fala, Paulo Romero!
Fala, André. E os amigos do Resenha, um abraço para vocês aí, tudo de bom. De Leon, um grande abraço aí no coração. Eu queria falar do De Leon, só coisas boas que eu tenho para falar dele. Esse era um verdadeiro capitão, que nos ajudou muito em 81, quando nós subimos para o profissional, eu, o Renato, o Bonamigo, o Paulo César, tinha muito jogador experiente contra, tinha muito garoto no time. E o De Leon bancou a nossa presença, nos ajudou, nos deu conselhos, e a gente subiu muito com a presença dele no Grêmio, com a experiência já da época que ele tinha, de ser campeão do Mundialito e outras conquistas. Então, De Leon, eu só tenho que te agradecer. Hoje tu é um amigo do coração e eu só tenho que te agradecer por tudo que aconteceu na minha profissão. Começou ali no Grêmio com a tua ajuda. Muito obrigado por tudo. E muito feliz em ter muitas conquistas junto contigo, principalmente o Campeonato Mundial. Um abraço, De Leon, no coração. Fica com Deus. Um abraço a todos. Valeu.
É isso.
Ele jogou no São Paulo?
Hã?
Jogou no São Paulo também.
Jogou com você também, Dario.
Sim. Bom jogador.
O Dario, com 19 anos, foi capitão da seleção uruguaia sub-20. Você, com 17, foi capitão do Nacional, ou Daniel?
Não, 19.
19 também?
19.
É muito jovem, né? Quer dizer, esse aspecto da liderança sempre teve muito presente em você.
Foi uma surpresa, porque era um treinador argentino, De Latia.
Na segunda passagem,
na primeira estava o Dario.
É.
Eu não era o capitão. Ele até tinha mandado contratar zagueiro. E a gente tinha vendido Carrasco e o De Los Santos para o River Plate argentino. E o jogador que ele tinha contratado, ele machucou. E eu joguei o jogo amistoso contra esse timão do River. E ali eu acho que ganhei a minha vaga com o treinador. Porque, na verdade, ele, no início, ele pediu outro para jogar. Ele não estava acreditando muito em mim. Mas aí fizemos dois jogos contra o River, eu fui muito bem. E aí ia começar o torneio. E, de repente, ele se apresentou no meu quarto, na concentração, falando: a partir de amanhã, tu é o capitão. Só isso me disse, fui embora. Me olhei com meu companheiro de quarto, que era o De La Penha. A outro dia, quando todo mundo, os veteranos, ficaram sabendo que isso é capitão, ninguém entendia nada.
Chegou, como assim?
O treinador falou que eu sou o capitão, agora, mas eu sou eu o capitão, agora é minha vez. Mas no começo me botaram só em pepino, tinha que reclamar com os diretores, falta de pagamento. Tinha que botar uma faca no presidente. Presidente que ele conhece muito, que foi cara que ajudou muito os jogadores, o Restúcia. Que era um pai para os... Tinha 12, a direção eram 12. 11 votava contra dar um adiantamento para o cara comprar um apartamento. Ele falava: meu jogador tem que ter um apartamento, adiantava. Ele foi um pai, na verdade, para mim. E eu tenho que ir lá, era diretor lá de um organismo do Estado. E aí os mais adultos falaram: tu vai ter que reclamar lá, bota para ele, que se não pagar, não concentramos. E lá eu ia com 19 anos, falei: olha que eu venho, presidente. Não sou eu, é a turma. Se não pagar, mas já desde novinho te botaram nessa. Digo: sim, já de novinho vou ter que estar nessa reclamação aqui. Se não pagar, não vai ter concentração. Mas bom, a partir dali foi uma caminhada.
Amadureceu rápido, hein, Hugo?
Amadureceu
rápido.
Me fizeram amadurecer a força, os adultos, né? Porque me botavam em tudo que o Pepino
tinha. O Roberto lembrou aí da conquista do título mundial, 3-0 para cima do Hamburgo. 2-1, desculpa, para cima do Hamburgo. 3-0 foi o Flamengo no Liverpool. E você... cinco anos depois, com o Nacional, conquista mais um Campeonato Mundial contra o PSV Eindhoven. Aí foi nos pênaltis, né?
Nos pênaltis.
Você consegue fazer distinções, assim, nas sensações que você teve em cara a conquista?
Não, é que a do Grêmio era a primeira vez, né? Uhum. Então é uma marca diferente. Já na do Nacional era a terceira. É importante também...
80, por que você não joga a final?
Porque eu fui vendido em outubro e a final foi feita em fevereiro.
Sim.
E eu me apresentei dia 13 de janeiro no Grêmio, mas eu já estava vendido em outubro. Ou seja, que se não tivesse o Mundialito, o Grêmio já teria me contratado e eu não teria jogado. Não. Uhum. Por isso que eu não joguei. Então são essas circunstâncias que acontecem nesse momento, mas cada uma tem sua importância pelo momento do clube, pela reconquista do Nacional, oito anos depois que o time não vinha voltar, eu voltava do exterior, voltava depois de 8 anos de estar fora.
Sim.
Então, tem toda uma vivência
Participa diferente. Também da conquista da Libertadores contra o Newell's Old Boys.
Claro,
o Gabriel Batistuta, menininho ainda.
Bielsa, né?
Era Judica.
Bielsa foi 9-2.
Judica era o treinador dele. Então, cada título tem a importância daquele momento do clube, né? Mas esse do Grêmio, lógico, é o título maior, o primeiro do Campeonato Brasileiro eu tive, primeiro a Libertadores, o único mundial. No Nacional, já o Nacional já era bicampeão, então era o terceiro, e isso que marca a história. Lamentavelmente, esse foi o último. E esse eu chutei o último pênalti porque os caras não quiseram chutar.
Hugo, e como...
Parece que no 2-0 os caras não quiseram chutar?
Não, me falaram... Eu era o terceiro chutador porque o treinador não gostava como eu chutava, porque eu não dava porrada. Eu batia seco no canto. E os outros dois eram Ponta e o Lemos, que tinham uma porrada muito grande.
Outro PSV você bate, Adrião?
Eu bati o quinto, que se eu errava, eu estava fora. Tava atrás.
Pouca responsabilidade.
O cara fala, e aí o que, que tu sentiu? Um alívio. Eu falei, não estou nas manchetes amanhã, que fui eu que errei o pênalti. O pênalti, eu sempre digo, tem que fazer um filme. Na verdade, tem que fazer dois filmes do que pensa, do momento que caminha de lá para bater o pênalti, quando decide. Não é quando está na vantagem, quando decide que tu pode ficar na história, né? Sim. Que tu errou ou não. É um horror.
Sim. É a maior pressão.
Cara, é o único gol que tu não sente prazer. É um alívio.
Sim.
O cara vai, é um alívio. Eu não estou na manchete amanhã. Eu salvei a minha, entendeu? Não é. Tu faz um gol, é um prazer, o gol que tu fez. Mas o gol de pênalti, no momento que está jogando, que tu está jogando ali, tu diz... Descarrega, para, meu nome não vai estar nas manchetes. Então é uma situação, na verdade, que o peso da história, o peso do momento, o peso do que tu vê que vai ser as manchetes, o que tu já viu que aconteceu com outros, logicamente, tu vê faz o título e o que erra.
Você fica maior e fica mais consciente disso, né? Então o medo aumenta, né? O que eu falava ontem para você, que muito se criticou o James por não ter batido o pênalti ontem, né? Mas o cara tem uma pressão diferente e quanto mais velho você fica, fica mais consciente, porém... Assume a responsabilidade com mais medo, né?
Uhum. O Júlio nunca mais bateu pênalti depois de 86. O Dudu não bateu mais pênalti no Palmeiras. O Zico ficou com essa marca na carreira dele do pênalti. Fez na cobrança depois, em 86, contra a França na Copa do Mundo no México. Mas no jogo normal, 38 minutos ali, teve um pênalti e a bola não entrou. Então fica. São situações que, cara, a gente está sujeito, não tem o que fazer.
Dario Pereira e o Hugo de Leon tiveram experiências em outros clubes aqui no futebol brasileiro. O de Leon fez uma passagem aqui por São Paulo, 85, o Corinthians montou um timão, assim, em nomes, muitas estrelas. Entre elas, de Leon, Dunga e Serginho, que depois seriam emprestados ao Santos, o trio. Como é que foi como é que foram essas duas experiências, de Leon?
O Corinthians eu vim com grande expectativa, montamos um timão, mas o time, lamentavelmente, não correspondeu fisicamente, não foi tecnicamente. Fisicamente, o nosso time não correspondeu. Nosso time, no segundo tempo, nosso time não fez uma pré-temporada adequada para suportar o que era a pressão desse timão que montaram no momento. Tanto que nós tivemos três treinadores no ano. E eu saio porque eu tinha contrato por 2 anos, eu fiz o contrato 1 ano, o contrato ficou na gaveta do presidente, perdeu a eleição. Depois, quando eu comecei, fiz a pré-temporada segundo com o Minelli, não quiseram respeitar meu contrato, queriam que eu fizesse outro contrato. Eu falei que se vocês sabem qual é meu contrato, se não faz meu contrato, eu não jogo. Me tiraram e aí eu esperei o passe chegar na federação. O Serginho e o Chulapa já estavam no Santos jogando.
Serginho e o Dunga.
E o Dunga, digo, o Serginho e o Dunga já estavam jogando no Santos. E aí eu desci para jogar no Santos com eles lá. Foi uma experiência, na verdade, que eu digo, o único clube que eu joguei no meio campo, que eu joguei com o Dunga o primeiro semestre, até que operei um tendão, porque me furaram um tendão numa má infiltração o dia que eu saía do Corinthians, me furou o tendão.
O Sampaio lá, Lugano.
E depois com o César Sampaio, quando o Dunga já tinha ido para o Pisa. Aí já é 87. Uhum. O Dunga já tinha ido para o Pisa. Já...
E aí foi meio campista?
Joguei de segundo volante. Foi a vez que me diverti mais, porque eu chegava lá na frente para fazer tabela, para fazer assistência.
Jogou bem?
E o Rodolfo Rodrigues, não pegava muito?
Rodolfo Rodrigues...
O Dario teve no Palmeiras e no Flamengo. Onde você gostou mais de jogar, Dario? Dos dois.
Onde joguei mais? Então, o Palmeiras estava numa época difícil, né? Precisava de fila, isso.
Tava rival, fila. Né? Você com história no
São
Paulo.
E a gente chegou, fez a melhor campanha e tudo mais, e acabamos perdendo um jogo só no campeonato.
E pro Bragantino, né?
E ficamos fora. Aquele lá que fomos roubados, né? Porque foi... Molearam no campo, não deixaram entrar a gente, botamos todo mundo... Entramos de borracha, de chuteira. E aí... Não parava em pé, e os caras em cima, fizeram 2-0, roubaram a gente. E depois tive no Flamengo também, né? O Flamengo também era uma época que estava meio, mais ou menos, se não ganhava.
Quem que era? Era Luxemburgo, não? Era o...
Não, o problema é que o Zico não jogava, porque estava machucado.
Não, mas no Bragantino, digo.
Ah, o Bragantino?
Treinador.
Quem que poderia ser? Você falou, não fui eu que falei. Quem foi que foi, poderia ser o treinador malandro?
A gente tem mais 5 minutos de programa que serão vividos no segundo bloco. Ainda temos um recado de Rodolfo Rodrigues.
Opa!
Ao trio uruguaio aqui, dois deles jogaram com o Rodolfo. Dario até viveu, morou com o Rodolfo Rodrigues.
É, começamos junto lá com 17 anos no Nacional.
Vamos ter esse recado. Fala rápido também, só para não deixar passar. O Dario, como treinador no São Paulo, fez um ano em 97 muito bom, com 2 vice-campeonatos contra o Corinthians Paulista. É, e na Supercopa de Campeões da Libertadores...
Esse jogo sim foi roubado.
Tungado.
Esse jogo sim foi roubado.
Eu lembro. Esse foi um escândalo. E na Argentina, o Dario conseguiu uma façanha com o Paysandu, derrotando o Boca Juniors dentro da Bombonera, 1-0, gol do Yarley. E depois foi jogar no Boca.
Isso mesmo.
É, Fora Esporte, rápida passagem, rápida parada. A gente volta daqui a pouquinho com um pouco mais desse super histórico resenha Uruguai. A gente volta já.
Oi, tudo bem? Estou imaginando a alegria e o prazer que há de sentir quem está assistindo a esta entrevista, quando tem ela 3 grandes zagueiros da história do futebol uruguaio. Eu estou um cara agradecido que tive a possibilidade de jogar muitos anos com 2 deles, com Dario. Lá por o ano 1975 que fuimos campeões juvenil, depois no Nacional, depois nos reencontramos novamente na seleção. Fuimos rivais quando morávamos juntos lá em Montevideo, na Rua das Heras, quando íamos ao Sauce a visitar a família dele, em alguma folga, da casa do Solimar. E o outro Hugo, também. Conheci o lá por o ano 77, fui, considero, sou um grande amigo de Hugo, um cara que uno aprende a conhecer, todos que conhecem a Hugo sabem que é um cara de carácter, um cara sério, sinto um grande orgulho de haver compartido dias de minha vida felizes junto a vocês.
Grande Rodolfo Rodrigues, de tanta história também no futebol brasileiro, especialmente com a camisa do Santos, embora
parece,
tenha atuado.
Parece bonzinho, né? Falando assim, né?
Parece padre.
Sim.
Dentro do campo ele batia até na mais. Se tivesse lá jogando.
O Rodolfo, tu vê, ele é sério, mas ele tinha uma virtude, que ele estava sempre brincando, mas era sério.
Uhum.
Nós estávamos jogando a Libertadores de 80, né? Viajávamos, tínhamos que cruzar lá por aeroparque. E tinha aparecido um empresário lá de coisa que acabou fazendo minha negociação com o Grêmio.
Sim.
Então, a terceira vez que o cara ia falar comigo lá, o cara com o mesmo terno, né? Um terno cinza. Falei, não, Hugo, olha, o cara veio falar contigo. Que vai o empresário? Hugo, disse para mim, Hugo, falava baixinho, Hugo... Como é que esse cara vai te vender? Tem só um terno. Como é que esse cara vai te vender? Só tem o mesmo terno, a terceira viagem vem só com esse ternozinho. O escarchone, ele brincando.
Desconfie!
Quando me vendeu, falei, viu aquele do terno? Foi ele que fez a negociação. Assim,
perspectiva no campo, fã do esporte. Um grande lance de cada convidado no resenha de hoje. Roda a vinheta. Paulo Silas, São Paulo e Santos no Morumbi. Quem que tá fazendo essa jogada pela esquerda com a camisa 10?
A camisa 10, né? Dom Dario Pereira.
Servindo o Serginho Chulapa.
Que isso.
É o Zé Sérgio ou é o Dario Pereira?
Não, o Zé Sérgio não tinha essa qualidade. Ah.
Era Pedro Rocha, era?
Pedro Rocha.
Pedro Virgílio Rocha ou Dario Pereira?
porque ele estava com a 10, hein? A 10, que usava era ele, então...
Porque você veio a substituir o Pedro, né? Pois. Camisa 10, né?
Nenhuma responsabilidade tinha, quase.
Só isso.
Substituir o Pedro Rocha, da seleção uruguaia, o melhor jogador da Copa.
E esse Grêmio e Flamengo no Olímpico, Libertadores, mata-mata, Diego Lugano, me diga...
Ô, louco!
Fizeste algum gol assim na sua carreira?
Nunca na minha vida. Ni o lance Darío, ni esse gol de Hugo.
Olha!
E isso que joguei 20 anos. E isso que joguei 20 anos no futebol.
Caramba! Bateu na trave, né?
Que isso.
Não.
Que golaço.
Bateu no final da rede lá, no ângulo.
Aí eu quase me quebrei.
Foi para fisioterapia, saiu.
Eu quero que
substituição. Foi para fisioterapia.
Ah, mas esse era...
Olha, que golaço.
Se tem clube que eu fazia jogo bom...
Era o Flamengo.
Era o Flamengo.
É. Nossa, parava para
ser o jogo, né? Hoje está de moda, né?
Não, mas fora de brincar. A gente de fora... Parava o Brasil para ver Grêmio e Flamengo.
Eu lembro de uma vez no Pacaembu, o time se encontrando na Copa Libertadores, campo neutro.
Mas de novo o mesmo, André.
120 minutos, 90 e 30 de prórroga.
O Paulo, hoje que está de moda, né, guardiolismo e zagueiros que jogam, o que jogavam Darío e Hugo, quem é da época sabe que...
Essas duas imagens exemplificam. Paulo Silas, Diego Lugano, muito obrigado.
Última coisa, antes que critiquem nós. Por que o português de Hugo é melhor que o meu e que o Darío?
Como é que é melhor?
Não, porque depois vai vir a
gozação. Ele é na fronteira.
Ele é fronteira. Ele é Ribeira.
Fronteira, Brasil, Uruguai. Desde pequenininho já falava os dois idiomas.
Eu e Darío somos lá de Carelhão, no centro do país.
Então você mora em Nova York, bicho.
Eu é que estou errado. Eles, sabe por que eles não falam? Pra deixar charminho de
estar. Eu virei falar uma bobagem, você entendeu errado.
Eu virei um gaúcho mais, sou um dos 10 milhões e meio de gaúchos que tem.
Obrigado, dupla. Uma honra, mais uma vez eu digo, receber vocês
obrigado,
aqui no presente.
Obrigado.
Darío Pereira, Hugo De Leon, Foro Esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Resenha ESPN volta na semana que vem. Tchau, tchau.